Então vou aproveitar agora e falar um pouco das músicas que vocês estão escutando durante esse programa e que servem exatamente para as coreografias, são a base das coreografias do John Gaúcho. Então, a primeira delas é Cores e Aromas, que é de Miguel Azambuja. A segunda, do mesmo autor, O Que Restou da Tarde. A terceira, também do Miguel Azambuja, arranjada por ele e, nesse caso, também com a participação do John Gaúcho. Bom, todos esses temas são, como eu falei, não só para as coreografias do John Gaúcho, mas especificamente do espetáculo A Vida em 6x8. A música Porteiras, também do Miguel Azambuja. A música Mônica é de Ney Conceição e foi gentilmente cedida para esse projeto do John. Chacareira do Tempo, de Ângelo Franco, com arranjo do Miguel Azambuja, e Tchaca de Ipanema, que é uma versão diferenciada da música Garota de Ipanema, com arranjo também do Miguel Azambuja. E me responde uma coisa sobre o teu nome, que é um nome curioso, né? John Gaúcho. Eu acho interessante, eu tento descobrir por que que você fez isso, tá? Mas depois eu vou falar a minha suposição. E
Tá.
você explica, por favor, para as pessoas que estão nos
É
escutando.
uma história divertida, né? Na verdade, o meu nome é João Ricardo Aguiar da Silveira, um nome muito grande, então um nome artístico que não existiria. Minha mãe sempre ficava, quando ela era viva, ficava muito brava que eu cortava o nome dela, que era o Aguiar. Então ficava João Ricardo Silveira e ainda assim era grande. Então, nas primeiras vezes que eu viajei para fora do Brasil, eu usava o nome artístico de João Ricardo. O problema é que nenhuma outra língua que não o português consegue pronunciar
Uão,
o ão.
é verdade.
Esse anasalado do ão é impronunciável.
Então quer dizer, o trabalho internacional
É
que
que me deu
você
esse
te
nome.
deu se tornou necessário tu também criares um nome para funcionar lá fora.
Exato, porque eu, na verdade, trabalhava mais no começo da carreira, quando eu decidi mesmo viver da dança, eu trabalhava fora do Brasil. E na época anterior à velocidade da internet hoje, anterior ao YouTube, um contratante dos Estados Unidos me contratou para ser a grande atração do espetáculo dele. Ele montou um espetáculo brasileiro, ele é um produtor brasileiro. Que não vinha muitos anos no Brasil, tinha ouvido falar de mim e me contratou no escuro, literalmente, assim. Primeiro que ele chegou no aeroporto, quando me foi bus me buscar no aeroporto, ele ficou um pouco surpreso, porque eu parecia muito jovem. Até hoje tenho. Eu fui, eu tô, eu tenho ficado mais velho e a cara tem parecido cada vez um pouco mais jovem.
Mas a tua profissão também, né?
A
Vai te
dança
manter
ajuda,
jovem
isso é.
muito tempo, né?
E segundo que a gente fez um ensaio geral, assim, antes do primeiro espetáculo, ele disse: "Olha, João, o teu trabalho é muito legal, eu gosto muito, eu acho bem interessante, poxa, vai ser um sucesso. Só que João Ricardo não dá. Eu não te apresento como João Ricardo, não, não, não vai dar." E aí, nessa temporada, isso foi nos anos, exatamente no ano 2000, que nós procurávamos, ele disse: "Não, vamos te chamar de John El Gaucho." Eu disse: "Não, mas aí parece atração de circo, né? John El Gaucho." E eu disse: "Não, eu..."
E remeteu à Argentina também, né?
E aí tiramos o El e ficou Gaucho mesmo. Então eu não uso
Sim.
acento, na verdade. Fica de um gaucho. Mas a
Ah, tu
parte...
prefere usar John Gaúcho, não John Gaúcho, é isso?
Não é nenhuma preferência. Eu acho que isso aconteceu antes e...
Foi ficando assim.
Mas tu sabes que aqui no Brasil todo mundo me chama de gaúcho e eu não corrijo. Apesar de eu não escrever o acento, eu não corrijo, porque há 2 anos atrás eu fui para um festival no interior do Rio Grande do Sul, ou seja, com gente nativista mesmo, assim, um festival que se chama Canto do Vaca Caí, que eu fui convidado entre amigos para a gente compor música e dança e tudo lá. E durante o festival eu fui premiado como o melhor instrumentista do festival, dançando baleadeiras, mas entre toda a gauchada, os gaúchos me chamando de João Gaúcho. Eu disse: "Poxa, eu no meio de todos os gaúchos sendo chamado de gaúcho, então não, não dá para corrigir, né?" Então é um orgulho, na verdade, né? Que
Legal. Não, eu achei interessante a criação do teu nome, porque nome artístico, né? Porque eu morei na França uma época e eu tinha dificuldade de explicar para eles que eu era um gaúcho do sul do Brasil. Eu tinha que colocar le gaúcho de sul do Brasil, porque eles achavam que gaúcho era argentino, né? Não, eles não conheciam muito pouco o sul do Brasil, digamos, né? Então eu imaginei que teu nome também está um pouco ligado a isso, para explicar lá fora que você estaria ligado à cultura do sul do Brasil e tal, mas o teu nome é mais complexo que o meu. Eu simplesmente botava Cleiton Ramil e botava de sul do Brasil, gaúcho de sul do Brasil, mas era uma confusão, enfim, para explicar para os caras lá fora.
Muitas vezes já me perguntaram nas apresentações da onde eu sou e não acreditam que eu sou brasileiro. Muitas vezes porque eu estou em grupos, algumas vezes que eu dancei fora com grupos brasileiros, então pensam, bom, pela cor da pele ou pelo tipo da característica, quem não conhece bem o Brasil, acha que no Brasil temos só samba e capoeira, então não conhecem. Mas eu respondo isso sempre assim, que entre ser gaúcho e ser gaúcho, eu acho que nós somos... isso antes de haver uma fronteira, né? Nós nascemos num lugar que e temos uma cultura, nós tomamos chimarrão, o que nós cantamos. Isso tudo veio muito antes de demarcarem a fronteira e dizer quem ficava para que lado e que língua
por isso
ficava para cada lado.
Esse programa tenta exatamente reunir artistas de várias regiões em torno de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas tem Uruguai, tem Argentina, tem Paraná e Santa Catarina. Porque eu vejo que a gente respira, a gente tem um sotaque cultural semelhante, tem alguma coisa, uma identidade própria nessa região. Queria te perguntar também sobre a questão do sapateado. Se você saberia me dizer, curiosidade que eu tenho, acho que muita gente gostaria de saber, esse tipo de sapateado mais folclórico que tem no Rio Grande do Sul, ele vem de Portugal, vem da Espanha, ou não se sabe exatamente, ou é mais antigo ainda, medieval, dos árabes, que será mais... Você tem ideia de onde vem isso ou não?
Eu tenho uma ideia, e essa ideia não é bem esclarecida nem por mim, nem pela literatura, tu sabes? O que eu mais aceito é a colonização dos mouros na Espanha e depois dos espanhóis no Rio Grande do Sul. Só que houve uma miscigenação muito grande da nossa cultura gaúcha. Quando eu digo gaúcha, eu misturo aí platinos, gaúchos, argentinos e uruguaios, com os indígenas também. Então, se tu perceberes, temos muitas coisas parecidas. O próprio uso das bolhadeiras é muito remetido ao indígena e não ao colonizador espanhol. No entanto, o uso das botas e do sapatear no chão vem do espanhol e do flamenco, que por sua vez herdou dos mouros. Então é uma longa trajetória que a gente dificilmente consegue precisar onde nasceu. Tu sabes que uma vez eu estava dançando no Líbano, eu fiz uma temporada em Beirute e fui a um lugar que tinha música, era um restaurante que tinha música, e conversando com os amigos, de repente eu escuto um chamamé. Eu disse, não, como é que esses caras estão tocando um chamamé? E parei me dar conta.
Vamos explicar para o pessoal que está ouvindo o programa o que é um chamamé.
Tu explicas para mim aí.
É o ritmo ternário, né?
É um ritmo ternário difícil de... que é muito conhecido na Argentina, muitíssimo conhecido no Rio Grande do Sul. Existem clássicos do chamamé. E eu nunca tinha parado para pensar de onde veio o chamamé. De repente, em Beirute, eu vejo um árabe tocando. E é muito provável mesmo algum dos teus ouvintes, dos ouvintes do programa, que tem essa informação, que nos corrija, mas é muito provável que... tenha vindo através da cultura árabe para a Espanha e da Espanha até o Rio Grande do Sul.
Legal, legal, interessante. Bom, vou dar uma pequena pausa, mostrar mais música para o pessoal, as músicas que você dança. As pessoas vão ter que te imaginar dançando aí, voando, né, com esses ritmos, e quem sabe tem a oportunidade de te ver também com imagens.
Seguindo a apresentação das músicas de A Vida em 6x8, vamos ouvir Cores e Aromas. Música.
Eu acabei sendo conhecido dançando bolhadeiras.
Então, como o nosso programa aqui vai para várias partes do Brasil e até para o Japão, né, tem muita gente que não conhece alguns aspectos que para nós são super simples e familiares. A história das bolhadeiras é muito curiosa, né? Porque o que eu sei é que antigamente era usada como uma para caça, né? Jogavam nos pés dos avestruzes e talvez de outros animais, né? E como é que essa história da bolhadeira, a origem dela e como é que se passou a fazer parte do mundo da dança, né?
Ela tem o mesmo nome para dois objetos diferentes. Um é esse que tu falaste, da bolhadeira com três pedras, que é usada mesmo para caça. E são dois tipos diferentes que têm o mesmo nome, e isso que gera a confusão toda. Uhum. Uma é a bolhadeira com três pedras, usada para caça, que o gaúcho usa muito. A gente olha as fotos antigas dos gaúchos, os gaúchos estão com uma bolhadeira na cintura. Uhum. Essa bolhadeira de três pedras. Eu tenho uma foto do meu avô, na Revolução de 1893, com uma bolhadeira na cintura. No lado a espada, do outro o revólver e no meio a bolhadeira.
Que beleza!
E essa bolhadeira é a que nós quase todo mundo conhece como típica do, do gaúcho, como um instrumento usado no campo. Tu sabes que nosso folclore, aliás, é muito ligado ao campo, né?
Sim.
Então essa é a bolhadeira. Agora a bolhadeira que eu danço é a bolhadeira com duas pedras, no qual se usa uma bolhadeira, ou seja, uma corda com uma bolinha na ponta em cada mão. E essa vem originalmente, era conhecida como bola louca, porque os índios usavam essa bola para se defender dos invasores.
Olha, já era
então,
uma
eles
arma de...
Eles atavam um tento nessa pedra, tu imaginas quanto tempo demorava para polir uma pedra. Ao jogar a pedra, acabou-se, né? Não há mais. Então, com o tento ao redor, o tento é um tipo de corda, né? Ao redor dessa bola, ele ficava com aquela arma permanentemente. E depois passou a se usar isso como um instrumento de dança, ou seja, batendo essa pedra inicialmente no chão.
E provavelmente o índio louco pegou a bola louca.
O índio louco pegou a bola louca e começou a dançar.
Brincar com aquilo e entrou para o folclore. Sabe que eu adoro e sou muito grato à dança também na minha carreira? Porque eu tive umas aulas no sul do Brasil uma época. Logo que começou a minha carreira com a música Maria Fumaça, eu mesmo sugeri naquela época que nós fizéssemos algo a mais, além de cantar e tocar no festival, que pudesse chamar atenção e fazer um quadro mais completo, artístico, na apresentação. E aí eu pensei na dança e no sapateado. Tivemos umas aulas com um professor na época, se não me engano era Terson Prachedes o nome dele, que era um bailarino muito conhecido. Depois eu encontrei ele várias vezes organizando festivais, saiu da dança, mas passou a ser um administrador de festivais. E ele nos ensinou uns passos, eu aprendi alguns passos estilizados. É muito pouca coisa comparada com tudo que você faz e outros bailarinos que eu já vi dançarem, mas funciona incrivelmente bem no palco, faz um sucesso tremendo, porque o impacto visual da dança é algo que marca as pessoas para sempre, né? Eu acho as crianças, assim, quando assiste dança, né, de sapateado e tal, é um negócio impressionante. E as próprias bolhadeiras também, já houve um espetáculo do qual eu fiz parte, que havia não só o sapateado, como umas danças bem simples de bolhadeira. Nós tínhamos que cuidar muito, porque as pessoas que estão ouvindo o programa não sabem que a bolhadeira é muito perigosa, porque como o John estava falando aqui, ela foi usada inclusive como arma, né, pelos índios. Então, muitas vezes o cara errava aqueles movimentos com a bolhadeira, que são lindos, né, coreograficamente falando, e acertava na testa, né? Pô, o cara desmaia, né? Pode até desmaiar, né?
Quem nunca viu isso, procure na internet Cleiton e Cledir, bolhadeiras, ou Cleiton e Cledir, Chula, que eu
Jura,
acho,
tem lá
eu
mesmo.
Acho que existe isso, cara, em algum momento.
Não, mas história... aí eu recomendo, ao invés de procurar Cleiton e Cledir, que é uma coisa muito simples,
não,
utilizada, procure John Gaúcho ou Gaúcho, que aí realmente vocês vão ver isso aí muito bem realizado. Aliás, eu ia perguntar mais adiante, mas já podemos falar agora. Quem quiser saber do teu trabalho, da tua carreira, pode dar algum endereço na internet, tens um site, um blog, um
Olha, e-mail, por assim. Sorte não existe nenhum outro John Gaúcho que eu tenha ouvido falar. Então, se você coloca no Google essa palavra John, como se escreve em inglês, que é John Gaúcho, aparece o meu site, que é johngaúcho.com.
Legal.
YouTube.
Tanto para
todas
quer,
as coisas é John Gaucho.
É, que tanto quem quer assistir coisas tuas visualmente para ver essas danças que são belíssimas, né, que eu também vou divulgar através da internet, mas também para chamar, contratar os teus espetáculos e tal, o que for preciso, né?
Exato.
Que bom. É, deixa eu te fazer outras perguntas. Vamos lá. Ah, as músicas que embalam o sapateado, eu te perguntei, eu acho
tu
que
me perguntou isso, né? Vamos retomar isso então.
Vamos lá. Como é que é? Como é que funciona?
As músicas que embalam, normalmente, as pessoas me conhecem, é aí que nós entramos na história das boleadeiras. Uhum. As pessoas me conhecem por eu dançar boleadeiras, que é um ritmo geralmente embalado pelo ritmo conhecido como malambo. Opa. Que é um ritmo argentino. Uhum. É um compasso de 6 por 8, ou seja...
Isso aí.
Então esse, uhum, esse malambo, eu acho que se tivesse que escolher um ritmo o qual eu danço mais, o qual eu me identifico mais, certamente seria este malambo. Até mais do que os ritmos mais conhecidos no Rio Grande do Sul, como a chula, como... A valsa é bastante conhecida no Rio Grande do Sul, vaneirão, etc. Então, acho, como eu sempre comecei a minha carreira, desde o começo, lá quando comecei a formação, eu sempre comecei sapateando e muito conhecendo bastante esses ritmos de sapateado, eu diria que, basicamente, esse ritmo é o que marca principalmente. Só que depois, viajando bastante pelo mundo, conhecendo músicos do mundo inteiro, conhecendo sapateadores de sapateado americano, de sapateado irlandês, eu acabei universalizando um pouco mais esse nome difícil.
Uhum.
E simplesmente dizendo que eu gosto de dançar tudo aquilo que varia do ritmo 6x8. Por isso eu criei um espetáculo chamado A Vida em 6x8, porque na verdade diversos ritmos ao redor do mundo, desde dos ritmos africanos, ritmos espanhóis, muita coisa no jazz, em 6x8, são ritmos que casam muito bem com aquilo que eu gosto de dançar.
Uhum, e com os efeitos coreográficos e rítmicos que tu consegue tirar da boleadeira.
Exatamente.
Mas assim, por exemplo, quando você quer escolher um tema, tá? Você escolhe, vai lá, pega o disco do fulano de tal e pega uma música ali, ou o cara compõe para você, grava para você especificamente. Esse que eu queria saber, tu vai escolher uma música lá do Rio Grande do Sul, da Argentina, ou da Inglaterra, ou da Irlanda, como é que rola essa seleção de...
Eu vou te contar dois casos diferentes que respondem a tua pergunta. Eu danço aqui no Rio de Janeiro num espetáculo diariamente, no Plataforma, que é um espetáculo folclórico, e lá eu tenho um quadro quase tipicamente do Sul. Eu digo quase tipicamente porque depois de 23 anos fazendo isso, não dá mais para se dizer que é típico, tem muito a minha característica. Mas lá, a música que eu uso lá é numa música de um grupo chileno.
Opa.
Que eu escutei em uma viagem pelo Chile e eu achei a música fantástica.
Bom, então é com você o negócio, isso que eu queria saber. Por exemplo, você se escuta, pô, essa música é legal, cria uma coreografia,
isso, exato,
apresenta, encaixa ou
eu
não no espetáculo.
Trouxe ela para a orquestra do espetáculo, eles fizeram uma versão, claro, porque quando você vai coreografar, tem duas formas de você coreografar. Ou você pega uma música completamente pronta e faz toda ela, ou seja, toda a coreografia em cima daquela música, ou o processo inverso. Você,
sim,
monta uma coreografia e então faz uma música para ela. Uhum. Então o que eu fiz nesse espetáculo foi pegar essa música chilena e adaptar ela, fazer uma versão com a orquestra da casa, e aí nós fizemos uma versão de acordo com a coreografia. O segundo caso que eu te dizer é atualmente o que eu estou fazendo. Atualmente eu peguei... Foi parecido com o que aconteceu lá. Eu reencontrei um amigo de longa data, cruzaltense também, chamado Miguel Azambuja. Conversamos muito sempre durante os últimos anos, e ele sempre me entregava seus materiais, assim, ou nós nos encontrávamos em algum festival, e um dia ele me entregou, poxa, John, dá uma olhada aqui nesse CD, me entregou um material riquíssimo que ninguém conhecia. Algumas coisas até tinham tocado nos festivais, para aqueles que nunca... Eu até vou falar desse tema dos festivais, porque acho interessante para o teu programa. No Rio Grande do Sul, até hoje, existem festivais de canção nativista.
Claro.
Como
claro,
existiam no Brasil. No Brasil, né, na década de 60, de 70.
É, isso é bom tu comentar, que muita gente que está escutando o programa não sabe. Existe uma cultura, existe um mercado até de trabalho gigante no Rio Grande do Sul com esses festivais, né?
Exato. Como existia no Brasil, né?
Eu fui jurado de um festival lá agora há pouco tempo, que é a Moenda da Canção.
Exato.
Que acontece em uma cidade de Osório, né? Que é aliás, é uma região do Rio Grande do Sul muito interessante culturalmente, né?
É.
De preservação de
cultura. E a Moenda é um festival muito bonito.
É,
muito bonito,
verdade.
Muito aberto.
Lindo.
Então, existe até hoje no Rio Grande do Sul esses festivais de música. Nesses festivais, os músicos enviam, fazem composições, enviam para os jurados escolhem quais as músicas que vão para esse festival, e durante duas ou três noites de festival, esses artistas cantam, são selecionadas as melhores músicas, há um premiado melhor instrumentista, o melhor arranjador, a melhor música, o melhor intérprete, se grava um CD normalmente disso, só que muitas músicas morrem nesse final de semana, né? Acontecem aí, tem uma apresentação... outras acabam se tornando músicas, muitas músicas populares no Rio Grande do Sul hoje, ou que se tornaram até folclóricas no Rio Grande do Sul. Diríamos, por exemplo, a música Guri, é uma música que nasceu numa Califórnia na canção, e outras dezenas, talvez centenas de músicas nasceram em festivais. Então, o Miguel tinha muitas dessas músicas, algumas delas feitas para festivais, outras feitas em casa, em que ele dizia, ó, me deu até algumas dicas, olha, essa música que eu penso que, pô, precisava sapatear nela, pô, essa música que eu criei pensando que a gente podia fazer algo. E eu peguei esse material e pensei como eu poderia reunir isso num espetáculo. E eu acabei criando um espetáculo chamado A Vida em 6x8, reunindo essas músicas, porque eu achei que o elo entre elas era o ritmo de 6x8.
Que legal. E está em cartaz esse espetáculo agora no Rio, né?
Esse cartaz foi patrocinado pela Faperge. Aconteceu no dia 4 de julho, no Rio de Janeiro. Então, ele aconteceu. Foi uma longa temporada de preparação, de criação. E agora nós estamos no pós-produção. Ou seja, a gente está montando um filme sobre a produção desse espetáculo. Opa. Quer dizer, tudo foi filmado.
E pode ter que até que volte a acontecer.
Não,
de novo,
é,
né?
Bastante possível, porque
claro,
não era a intenção.
E tal.
Não era a intenção quando se foi feito, né? Uhum. Nós tivemos um patrocínio para fazer num único evento.
Sim.
Que era, aliás, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque o público que veio assistir esse evento eram os estudantes da rede pública do Rio de Janeiro.
Legal.
E nós pensávamos que inicialmente iria ser esse espetáculo.
Só podia fazer agora e abrir para o público todo.
Só que
é um espetáculo super interessante.
A matéria foi bastante rica. Rica, sabes? Como nós reunimos músicos, trouxemos alguns músicos do Rio Grande do Sul, outros que já não estão mais lá, mas originalmente reunimos uma gauchada toda aqui no Rio para fazer isso. Fizemos o espetáculo com 6 músicos em cena, com 4 bailarinos. E como foi uma produção muito grande, ou seja, com músicas inéditas, com essas músicas as quais eu te falei, que puxaram o nosso assunto. Como houve um material, foi todo um cineasta, que aliás é torcedor do Grêmio, que mora em Santa Catarina, se chama Giovanni Canan.
Como eu, também sou torcedor do Grêmio.
Como eu.
Eu não estou sendo nacional, como muita gente pensa, sou gremista.
Olha aí, então temos isso em comum, olha aí, ó, mais um dos nós, que filmou. A ideia foi dele, eu contratei, nós conversávamos para que ele viesse filmar o espetáculo, né? E fizesse um registro que aliás as pessoas podem ver pela internet aí, o clipe do espetáculo.
Opa, isso é legal.
Lá nesse meu site, johngaucho.com, você vê o link para isso tudo. Ele veio para fazer isso, só que ele foi gravando nosso processo de criação na semana de ensaios. Ou seja, a gente no estúdio dos músicos, gravando, ensaiando cada música, e aí te respondo mais uma vez que as músicas foram todas rearranjadas para as coreografias, ou seja, eu pensei na história das músicas, eu pensei no que aquilo me remetia como coreógrafo, mas depois fui mexendo com a estrutura da música, sem perder a sua alma ou sua essência, para que ela funcionasse também coreograficamente. Sabe que quem dança, eu sempre tenho isso com meus amigos músicos como você, a gente vê o mundo de forma diferente, né? Quem dança vê o mundo através de uma forma estética, né? Então você olha o palco e você está pensando naquela luz, como as coisas estão se movimentando, em que posição o músico está colocado, se a luz veio da maneira correta, como ele entrou em cena, como ele saiu. Enquanto os músicos estão ouvindo o mundo, né? Os músicos estão ouvindo o mundo.
Legal, lindo isso que você falou.
E a gente conseguiu fazer essa junção, assim, eu e o Miguel, como diretor musical, nós brigávamos muito, porque ele queria fazer a música com tal característica, dizer, calma, a gente precisa de uma composição estética diferente, né? Então, chegávamos a isso.
O nosso tempo de hoje está se esgotando, portanto, nós vamos encerrar o nosso primeiro programa com o John Gaúcho e vamos dar prosseguimento a essa entrevista e os temas que também servem de base para a interpretação de suas danças aplaudidas no mundo inteiro, no próximo programa, onde então vocês terão uma visão geral do trabalho desse grande artista que é John Gaúcho. Obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa. Tchau!
Vocês acabaram de ouvir O Sul em Cima, produção e apresentação de Cleiton Ramil. Colaboradores Marilza Kineuchi e Eduardo Beda.